Rio 2016. Aquecimento.
A China será adversária da seleção feminina de futebol na estreia nos Jogos Olímpicos do Rio amanhã, dia 3 de agosto, no Estádio Olímpico João Avelange, no Rio de Janeiro, no Engenhão. A definição dos confrontos da primeira fase ocorreu na última quarta-feira em sorteio realizado no Maracanã. Cabeça de chave do torneio, o Brasil ainda vai ter a Suécia e a África do Sul como rivais no Grupo E. A seleção feminina de futebol tem grandes chances de conquistar o ouro nas Olimpíadas, mas durante coletiva de imprensa, o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, não mostrou nenhuma empolgação com a possibilidade dessa conquista gerar mudanças na realidade do futebol feminino no Brasil. Para ele, apenas uma medalha de ouro não vai incentivar a prática constante da modalidade entre as meninas nas escolas e nem sensibilizar as prefeituras em investir em escolinhas de futebol para as meninas. E os questionamentos do técnico Vadão têm sentido. O futebol feminino no Brasil tem várias carências, que vão desde a falta de uma categoria de base a estruturas e salários dignos para as jogadoras. Isso é o que você acompanha na segunda reportagem da série Bola Fora, futebol feminino jogado para escanteio. A produção é de Vanessa Bugri, com edição de Paulo Alquimim.
Bola Fora. Futebol feminino jogado para escanteio.
Em 2013, conquistou o Campeonato Paulista. Em 2014, levou para casa o Brasileirão e a Copa do Brasil. Já em 2015, conquistou nada menos que a Libertadores. Qualquer clube de futebol que tenha no currículo tantas conquistas, com certeza vai encontrar com facilidade patrocínio e espaço na grande mídia. Mas isso não acontece quando o time em questão é feminino. Com uma vasta galeria de conquistas, a equipe paulista Ferroviária tem como apoiadores principalmente a Prefeitura de Araraquara e alguns patrocinadores. Mesmo assim, o clube ainda precisa driblar muita dificuldade para oferecer uma boa estrutura para suas jogadoras. É o que aponta a lateral direita do Ferroviária, Daiane Rodrigues.
Por mais que você ganhe campeonato, você não consegue você ter um patrocínio de até de quem é da cidade mesmo. A gente tem dificuldade em todas as áreas, até de transporte às vezes. A gente esse ano está tendo muita dificuldade que, como a Prefeitura está trabalhando só meio período por conta dessa crise que está tendo, só treina meio período, porque não tem transporte na parte da tarde. A gente encontra uma dificuldade tremenda no nosso dia a dia. Times que conquistam algum campeonato, eles têm premiação de não sei quantos mil aí para ser dividido. A gente não tem nada disso. A gente perde jogadores e depois não consegue contratar, até pela verba que tem. No masculino, eu duvido que isso aconteça.
Mesmo com todos esses problemas, o Clube Paulista Ferroviária atualmente oferece uma das melhores estruturas para jogadores, que consiste em um espaço adequado para treino, alojamento para algumas atletas do nível adulto e uma pessoa para preparar a alimentação. Além disto, existe uma bolsa atleta amadora, que varia entre R$ 100 e R$ 2.500. Uma realidade bem diferente até a do masculino da Série B e C no país. Imagine então a realidade dos clubes femininos que ainda não se destacaram em campeonatos nacionais. É o caso do Águia Mineira, de Belo Horizonte. Na última edição da Copa Centenário de Futebol, a equipe conquistou o terceiro lugar, mas manter a equipe funcionando e motivada não é tarefa fácil. A falta de patrocinadores fixos compromete muitas vezes o desenvolvimento do time nas competições. É o que afirma o técnico do Águia Mineira, Daniel Sérgio.
Manter um time amador feminino, você gasta em torno de, por ano, de 7 mil a 10 mil reais. E nem sempre a gente tem esse patrocínio. Então a gente conta muito com a colaboração dos pais e até mesmo das próprias jogadoras, né? E muitas vezes o campo que a gente pega não é um campo devidamente preparado para isso. Já pegamos campo que não tinha nem vestiário para as meninas trocarem. Tinha que trocar dentro de carro. E também em termos de apoio financeiro. Porque muitas meninas têm que estudar, têm que trabalhar e muitas vezes não têm condições de estar arcando com a passagem para jogar em outro lugar, suspensos em algum campeonato.
Mas por que os times femininos de futebol não recebem tantos investimentos no Brasil? Na avaliação da pesquisadora do Museu do Futebol de São Paulo, Aira Bonfim, o preconceito e machismo reverberam há anos no Brasil. É que em 1941, durante o governo de Getúlio Vargas, por meio de um decreto-lei, as mulheres foram proibidas de praticar esportes de muito contato ou força, com base no argumento de uma suposta incompatibilidade biológica e religiosa, o futebol entrou nesta lista. Durante 40 anos, oficialmente as mulheres foram afastadas da prática e das políticas públicas de fomento ao esporte. Só para você ter um comparativo do atraso, o decreto só caiu em 1979. Nesse período, a seleção masculina de futebol brasileira já era tricampeã mundial. E não se engane, nem autoridades políticas e nem o setor privado tentaram reparar esse atraso. Muito pelo contrário, como explica a pesquisadora do Museu do Futebol de São Paulo, Aira Bonfim.
Por alguns anos, acho que até 83, se não me engano, você acaba ficando num limbo. Você não tem mais a proibição, mas você também não tem uma regulamentação. Isso cabe ao órgão principal, que seria a nossa CBF. Esse meio tempo é um espaço, assim, da década de 80 meio conflituoso, onde elas vão reivindicar. Então, ó, não é mais proibido, a gente quer organizar a liga, a gente quer jogar, né? E aí, só em 83, você, então, tem essa permissão e ainda assim com muita dificuldade. A nossa seleção vai jogar pela primeira vez em 88, vai ter um selecionado representando mesmo o Brasil.
A seleção feminina de futebol já conquistou 2 medalhas olímpicas de prata, em 2004 em Atenas e Pequim em 2008, ambas em derrotas para os Estados Unidos. Medalhas importantes que foram conquistadas mesmo com a ausência de campeonatos duradouros no país. Neste ano, o Campeonato Brasileiro Feminino contou com 16 clubes. O Flamengo levou a taça de campeão e o vice foi Rio Preto. A competição tem duração de 5 meses e está apenas na sua 4ª edição. Na avaliação do diretor de futebol do clube Iranduba da Amazônia, Lauro Tintardini, o Brasileirão Feminino também é muito curto.
O que a gente vê é que ele poderia ser melhor elaborado. Na primeira fase da competição, as equipes fazem 4 jogos. Se for um jogo por semana, seria um mês de competição. Essa é uma dificuldade. Imagina uma equipe que quer vender um produto com o seu patrocinador, com a torcida, tudo. Pensando no brasileiro, e faz somente 4 jogos, sendo 2 deles fora de casa. Você vai fazer 2 jogos em casa. Então a exposição é mínima, a dificuldade de conseguir patrocínio para isso é alta.
Os campeonatos femininos de futebol no Brasil também sofrem com a instabilidade de determinados clubes. Muitos são mantidos por prefeituras do interior. E os que mais apresentam instabilidade, ironicamente, são os de grande nome e peso na camisa. É o que explica a meio-campo do Corinthians, Franciele, a Fran, que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 pela seleção feminina de futebol.
Uma modalidade que no Brasil ela é ainda tratada como amadora, né? Então, todo ano, por exemplo, eu tô no Corinthians, é um projeto que começou esse ano, só que depende de resultados. E talvez se você não alcança o resultado de imediato, como todos esperam, ano que vem a gente não sabe o que vai ser. É sempre uma incerteza, mesmo às vezes você ganhando tudo. Já teve o Santos, que teve por um bom tempo, depois acabou, e aí depois voltou recentemente. Então a gente vive com incerteza, né? Com dúvidas.
No país do futebol, a principal opção para as mulheres que querem viver do esporte ainda é sair do país. Repórter Vanessa Bugri.
No Campeonato Brasileiro Feminino, apenas o América representou Minas Gerais. Atlético Mineiro e Cruzeiro não possuem times femininos. Amanhã, na última reportagem da série Bola Fora, o futebol feminino jogado para escanteio, vamos falar sobre a saída de jogadoras do Brasil.